Olá, meus amigos, compadre, comadre, gente boa! Estamos de volta mais uma vez aqui com o nosso, com o seu programa, O Homem e a Terra. Uma produção da equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Paraná. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, sonoplastia do Gustavo Stella, serviços técnicos do Oswaldo Agemeyer e produção do jornalista Roberto Monteiro. De novembro de 2018, terça-feira de lua nova. Se comemora hoje o Dia Mundial da Gentileza e já com muita gentileza, vamos mandando o nosso abraço especial aos moradores de Mirador, município do Noroeste Paranaense, que comemora seu aniversário nesta terça-feira. Bom, já de início, vamos ver como fica o tempo nesta semana aqui em nosso estado, conversando com o extensionista Nelson Harger, coordenador estadual do projeto Grãos da Emater. Tudo bem, tudo tranquilo, Nelson?
Tudo bem, Amarildo.
O que a gente pode esperar desse nosso tempo esta semana?
Marildo, aquela previsão da entrada de uma frente fria essa semana está confirmada. Entra uma frente fria que pode provocar até ventos e aí temporais isolados em algumas regiões do Paraná. Essa frente fria, ela entra na quarta-feira de manhã. Então nós vamos ter uma condição de quarta e quinta-feira com tempo bastante instável em todo o estado do Paraná e possibilidade de chuvas. Na sexta, esse tempo melhora. No sábado, nós vamos ter uma condição pela manhã de um tempo com temperaturas bastante baixas, especialmente na região central. Centro-Sul. Vamos ter em Curitiba, Ponta Grossa, mínimas de 13 graus, bem atípicas para essa época do ano em função da passagem da frente fria.
Nelson, como está o monitoramento da ferrugem da soja?
A notícia não muito boa é que foram identificados esporos na região de Londrina, foram identificados esporos na região de Pato Branco, em Cascavel e mais alguns municípios da região de Toledo. Então essa informação ajuda o agricultor a tomar a decisão quando da primeira aplicação. Estamos tendo até hoje uma condição de tempo desfavorável para a doença em função uma condição bastante seca, mas a partir da entrada dessa frente fria na quarta-feira volta a chover e uma condição favorável para a doença. Então, muito vento, como está ocorrendo aí nos últimos 10 dias no Paraná, muito vento favorece a disseminação dos esporos, que são as sementinhas da ferrugem, e a água favorece a penetração na folha e infecção da planta. Então, o agricultor, a partir da semana que vem, deve intensificar o monitoramento das suas lavouras para tomar a decisão, junto com a sua assistência técnica, se vai iniciar ou não a aplicação de fungicidas para controle da doença.
Bom, você está aí na Lapa, Nelson. O que acontece hoje por aí?
Marildo, uma situação bastante interessante, uma iniciativa conjunta em matéria ao CEPAR, no sentido de fomentar na Emater e nas cooperativas projetos de tecnologia de aplicação. É um grande problema no estado do Paraná, ainda à deriva das aplicações de agrotóxico no controle de pragas, doenças e plantas daninhas, e a gente, através de técnicas simples, consegue resolver o problema. Então, o que a CEPAR está estimulando, e nós vamos criar, estamos criando um projeto integrado no estado do Paraná, é uma ação conjunta e integrada do sistema público e privado, no sentido de a gente tomar atitudes concretas na redução das derivas, e isso é bom porque não contamina e o agricultor tem uma eficiência melhor daquele controle quando ele for aplicar, tem uma eficiência melhor não provocando danos a outras propriedades e nem ao meio ambiente.
Pois aí, também é uma ação aí, né, Nelson, que atende uma cobrança feita pelo Ministério Público Estadual.
Exatamente, o Ministério Público questiona em várias regiões, tem questionado a questão das aplicações, se tem critério técnico bem estabelecido. Muitas vezes as aplicações são feitas com critérios de tabelas, né, períodos, você tem que aplicar nesse período. E em várias situações o agricultor aplica quando ele monitora a lavoura, vê se tem a praga, vê se está no momento de aplicar, ele monitora a chegada de esporos de ferrugem, ou seja, ele aplica um critério técnico. A promotoria está questionando em algumas regiões o uso excessivo de aplicações e ela está fazendo seu papel. E em várias regiões, principalmente perto das cidades, a promotoria está incentivando e estabelecendo faixas sem aplicação para você não ter deriva de agrotóxicos indo para as cidades. Então a gente tem, na verdade, enfatizando a importância dos agricultores aplicarem com qualidade, mas para aplicar com qualidade precisa a informação chegar para o agricultor. Botar sua culpa no agricultor não é isso. O agricultor quer plantar bem, aplicar bem, colher bem. Se ele não está fazendo isso, a informação não está chegando com qualidade. Então, o que precisa é nós, a ciência técnica, em conjunto com os agricultores, apoiarmos a melhoria das técnicas de aplicação para resolver de vez esse problema. E a gente mostra, como nessa iniciativa em conjunto com a CEPAR, que ocorre no estado do Paraná, que as técnicas são simples. Basta a assistência técnica chegar nas propriedades e ir resolvendo continuadamente os problemas. Isso é possível. Não é um assunto para você trazer agricultor em sala de aula para capacitação. É de você ir na propriedade e ir ajustando. Pode ter um vazamento no pulverizador, pode ter um problema no sistema de filtragem, as peneirinhas rompidas, pode ter um problema de bicos velhos. E você vai arrumando tudo isso. Ou às vezes a máquina não tem o manômetro funcionando, o agricultor aprende a trabalhar com pressão. Pressão mais baixa, gota mais consistentes, não perde por deriva, aprende a trabalhar com pontas de melhor eficiência, são coisas relativamente simples. E é isso que nós temos feito nos treinamentos, desmistificar esse assunto, mostrar que ele não é tão complicado assim, mas que depende de uma ação integrada para resolver, não é somente uma atitude de algumas pessoas ou alguns agricultores. Nós precisamos enfrentar de frente esse problema, porque se não enfrentar de frente, a promotoria vem pressionando e aí é pior ainda.
Tá certo, Nelson. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Grande abraço. Um bom trabalho para vocês.
Valeu. Obrigado, Amarildo. Um abraço a todos.
E agora vamos dar um giro bem rápido pelo estado para ver como anda a situação das principais culturas de nossa agricultura. Na região de Apucarana, a cultura do café em fase final de floração, início de formação dos frutos. A florada veio meio desuniforme, desparelha, que preocupa os produtores, isso porque deve dificultar o trabalho de colheita. Na região da Lapa, onde o Nelson Harger participa hoje de um treinamento, a colheita da cevada chega a 70% da área plantada. Produtores animados com a produtividade e a boa qualidade dos frutos. Na região de Ponta Grossa, os produtores caminham para o final da colheita do trigo, apesar dos problemas climáticos que judiaram bastante da cultura durante todo o seu ciclo. Produtores também estão contentes com o preço, considerado o melhor dos últimos 4 anos. Na última semana, variou entre R$ 41 e R$ 43 a saca de 60 quilos. E falando em preço, vamos agora ver como ficou o mercado, os preços de referência de hortaliças e frutas produzidas e vendidas por produtores paranaenses nas unidades da Ceasa. Os valores são de ontem, segunda-feira, 12 de novembro. Na Ceasa de Maringá, veja aí, chuchu R$ 18,00 a caixa com 22 quilos. Giló, R$ 60,00 a caixa com 22 quilos também. Tomate saladete, R$ 70,00 a caixa com 22 quilos. E quiabo, R$ 75,00 a caixa com 12 quilos. Na Ceasa de Curitiba, vamos destacar aqui o preço da batata doce branca, R$ 50,00 a caixa com 20 quilos. Pimentão verde, R$ 55,00 a caixa com 12 quilos. O pepino caipira, R$ 25,00 a caixa com 20 quilos. Ameixa preta, com preço estável, R$ 50,00 a caixa de 10 quilos. E pêssego, R$ 40,00 a caixa com 10 quilos. Esses, então, foram os preços praticados pelos produtores de nosso estado ontem, segunda-feira, 12 de novembro, nas unidades da Ceasa em Maringá e Curitiba. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima terça-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá.